Essa questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Começa agora o Ainda Bem Que Faz Essa Pergunta, da Rádio Observador. Judito França, hoje falamos de gravações úteis, salários chorutos, mas começamos por um momento de murros e pontapés.
É, já imaginaste uma luta entre um juiz e o diretor da PSP?
Confesso que não.
Calculei. Acho que ninguém imaginaria, até o juiz Rui Fonseca e Castro, que aliás está suspenso de funções por causa das suas posições sobre a pandemia, ter desafiado o diretor nacional da PSP para resolver as questões entramos como homens, estou a citar, numa luta de MMA. Não estou a brincar, isto é textual, o desafio foi lançado no Facebook do juiz e, portanto, do ponto de vista técnico, isto quer dizer o seguinte: um magistrado desafia fisicamente um oficial de polícia para um confronto, mais concretamente para uma luta de MMA, que eu tive que ir ver o que era porque não sabia, e que é um desporto de combate que mistura técnicas de várias modalidades destas de luta e de combate.
Eu confesso que conheço, é o conhecido Vale Tudo, porque vale mesmo tudo.
Vale mesmo tudo. Mas há mais, o juiz diz que Magina da Silva é um maroto, estou a citar, e vou citar outra vez, e uma menina que foi chorar e fazer queixinhas ao Conselho Superior de Magistratura. Bom, e por isso desafio a resolver as questões como homens, isto parece quase um duelo à moda antiga, garante que se perder a luta desaparece do Facebook, o que não me parece grande castigo, mas enfim. Se ganhar, Magina da Silva terá de ir à televisão admitir que é um fantoche, um idiota, um pão mandado do governo e que só é diretor da PSP porque é maçom. Bom, digamos que é um pior castigo. Eu diria que o juiz a ditar sentenças é pouco justo. E Portugal, senhores ouvintes, é uma comédia.
Mas já agora, Judito, lembra-nos o que fez este juiz para ser suspenso.
Ora, Fonseca Castro foi denunciado ao Conselho Superior de Magistratura porque, quando era advogado, disponibilizou na internet várias minutas sobre como reagir judicialmente em caso de multas. Por não usar máscara, desobedecer às regras do confinamento, já agora por comer na rua. Bom, Fonseca Castro é juiz, durante 10 anos dedicou-se à advocacia, há um mês voltou aos tribunais, só há um mês, mas as minutas ainda estão disponíveis e, diz o Jornal Expresso, que foram atualizadas para as últimas, enfim, para as últimas decisões da PSP. Acresce a isto tudo que o juiz é contra o confinamento, não acredita na pandemia e pronto, é isto, e termina tudo por vontade do juiz à batatada.
E para a segunda pergunta, vamos até ao Parlamento.
Sabes que há uma forma de usar Ricardo Salgado para confirmar uma teoria?
Bem, nos últimos anos as palavras do antigo presidente do BES não têm sido usadas para confirmar grande coisa.
Bem, pelo contrário. Mas desta vez o PSD acha que usar declarações de Ricardo Salgado é útil para mostrar que não há factos novos. Ora, o PSD está contra a audição de Carlos Moedas na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco, contesta a utilidade da inquirição ao candidato à Câmara de Lisboa e, aliás, acusa o PS de pedir esta audição exatamente a propósito das próximas eleições.
Mas o que é que se ouve nessa gravação?
Ela passou ontem no Parlamento. Nela, o ex-presidente do BES falava do apoio que pediu ao governo e da forma como Pedro Passos Coelho recusou, aliás, de forma pública, qualquer injeção de capital. O que Salgado relata nessa primeira comissão de inquérito ao BES é que contactos tinha feito antes da resolução e, de facto, ligou a Moedas e também sem sucesso. Portanto, para o PSD não há dados novos que justifiquem a criação de Carlos Moedas. A única novidade é Moedas ser candidato à autarquia da capital. De facto, repetir audições e convidados é regressar à primeira comissão em 2014. Bom, e já nos basta a repetição quase insana das comissões. É desnecessário também repetir os mesmos intervenientes, senão vamos ter um momento de 2014 em 2021.
Agora em 2021. E agora damos um saltinho a Soeiro Pereira Gomes.
É, o PCP pode gabar-se de uma coisa que mais nenhum outro partido pode. Sabes o que é?
Isso é uma adivinha?
É uma adivinha. Portanto, eu dou uma ajuda. João Ferreira deixa em junho de ser eurodeputado. Podemos contestar a escolha de João Ferreira para as eleições autárquicas, por ser candidato a tudo, pelo PCP não renovar quadros ou apresentar sempre os mesmos nomes, ou até pensar que isto é uma estratégia para que João Ferreira seja suficientemente conhecido até ocupar o lugar de secretário-geral. Mas há uma coisa que os comunistas tem que mais nenhum outro partido apresenta. Desapego.
Desapego de um salário muito acima do que se pratica em Portugal.
É, um eurodeputado ganha em média, juntando despesas de representação, verba para gabinete, viagens, cerca de 17 mil euros por mês. É um salário chorudo e o João Ferreira vai ficar sem isso e não é coisa pouca, sobretudo se pensarmos que mais um mandato e tinha ainda direito a uma reforma vitalícia. Portanto, é preciso felicitar João Ferreira por fazer aquilo que lhe parece mais certo, em termos políticos e não pessoais, pela campanha, claro, mas também pelos munícipes. Não o tem feito neste último mandato na Câmara, mas mais vale tarde do que nunca. E agora, para o tema pandemia, sabes, aqui no Observador já descobrimos quem vão ser os últimos a ser vacinados.
Pois, de facto, só se fala em prioritários, não é?
É por isso. Sobre os últimos, serão, claro, os funcionários dos supermercados.
Porque não faz sentido.
Exatamente por isso é que vão ser os últimos. Os prioritários têm mudado conforme o vento. Neste momento há idosos que ainda não foram vacinados, pessoas com doenças associadas graves que ainda não foram chamadas, profissionais de saúde a quem a vacina ainda não chegou. E os professores passaram a ser prioritários, jovens de 20 e poucos anos, vacinados, quando há muito já se concluiu que os professores estão num local mais seguro, em que os alunos estão divididos em bolhas, em que são fiscalizados para estarem à distância, com máscara, etc. Portanto, aqueles que precisam mesmo, os funcionários dos supermercados, os que entregam encomendas, esses devem ficar para o fim, porque até agora os bancários dizem que são prioritários. Ou precisamos de Edith Estrela para explicar o que é prioritário, ou então estamos na mesma como sempre. Metade das vezes não fazemos sentido.
Judito França e as perguntas que marcam a atualidade na Rádio Observador, em podcast e no nosso site.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.